importante quebrar o estigma de que chamar a atenção é algo ruim, especialmente porque pode haver um pedido de ajuda no ato criticado. O alerta é da psicóloga Larissa Vasquez Tavira, pesquisadora do sofrimento psíquico e comportamento suicida. Neste mês mundial de prevenção ao suicídio, o plenarinho conversou com a especialista, que traz esclarecimentos importantes para educadores que se deparam com estudantes enfrentando situações como essas em seu dia a dia. Confira a entrevista. O que que é a automutilação?
A automutilação consiste na pessoa provocar de maneira consciente, ativa, qualquer tipo de ferimento, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de machucado, a pessoa se machucar, deixando marcas ou não, isso sendo visível ou não.
E que tipo de mensagem que essas marcas ou não, mas esse ato pretende passar?
Então, não tem um significado único, né? A gente pode... A automutilação pode tanto representar uma ideação suicida, de fato, a pessoa vislumbra que daquela maneira ela possa conseguir se matar, como pode ter outro significado. O significado da pessoa tentar transportar uma dor emocional, que é muito impalpável, numa dor física. Eu estou tão desesperado, e eu me machuco para sentir uma outra dor. Né? Como pode ter o significado de autopunição por culpa, né? Pode ter o desejo de conseguir comunicar ao outro, chocar o outro, né? Mostrar para o outro que precisa de ajuda. Pode ter muitos significados, pode ser tudo isso junto. Acho que cada caso precisa ser olhado sempre com atenção. E o mais importante é quebrar esse estigma pejorativo, essa ideia de que chamar atenção é uma coisa ruim. Existem formas de chamar a atenção que são saudáveis, né? Se eu sou uma pessoa engraçada, eu faço piada o tempo todo, faço as pessoas rirem, ou se eu tento chamar a atenção pela beleza, pela vaidade, ou pela inteligência, né? São formas que podem ser positivas e funcionais. A pessoa que tenta chamar a atenção, se machucando, falando que vai se matar, ela já está anunciando para o mundo, eu não tenho recurso. Mesmo que essa pessoa não tenha coragem o suficiente, mesmo que essa pessoa não vá ao ato, ela está dizendo para o mundo, eu não tenho condições de lidar com os meus problemas. Essa é a melhor forma que eu encontrei. Eu preciso de ajuda. É um pedido de ajuda sempre.
Então, independentemente da mensagem e da forma, é preciso de muito cuidado com essa pessoa, né?
Com certeza. A gente nunca sabe. Tem pessoas que realmente querem se matar, e que podem não conseguir e também precisam de acolhimento. Tem pessoas que às vezes não têm essa intenção, podem perder a mão e num ato simples acabarem perdendo a vida, né? Então assim, a gente tem que sair do foco de quem eu vou levar a sério, quem eu não vou levar a sério, quem está chamando atenção, quem não está, para essas são formas precárias de resolver problemas. Então essas pessoas todas precisam de acolhimento.
Agora no ambiente escolar, né? Passando para o ambiente escolar, como um professor pode identificar um estudante que está passando por uma situação dessa?
Olha, o professor às vezes ele é a linha de frente, né, para a comunicação dos alunos. Alguns às vezes abertamente têm uma relação que pode ser mais próxima do que com os pais ou com outras figuras. É uma figura que está diariamente na sala de aula, que é capaz de perceber um aluno que vai se isolando ou que tem um certo rendimento, que a nota piorou ou que está triste. Ou algum colega às vezes não sabe a quem recorrer, conta para o professor. Então, muitas vezes o professor ele é a linha de frente que vai ser abordado. O professor não necessariamente tem recursos para fazer um acolhimento, né? Mas ele é alguém que é demandado, alguém que é encaminhado, né? Ele vai precisar pensar junto à coordenação pedagógica, junto a toda a equipe do colégio, em estratégias, né? Às vezes tem uma figura, um próprio psicólogo dentro do colégio, alguém oferecer essa escuta, se o professor tem essa disponibilidade, né? Poder sentar, conversar com esse aluno, disposto a ouvir. Disposto a ouvir. É a coisa mais simples, pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas é tudo que alguém que está em profundo sofrimento precisa, ser escutado, ter sua dor legitimada, né? Poder gastar um pouco daquela emoção. Os espaços de fala são as principais estratégias de intervenção em crise. Pessoas que estão profundamente desesperadas, pensando em se matar, em autos desesperados de automutilação, muitas vezes tudo que elas precisam é ter alguém que comporte, que dê conta de ouvir. A maioria das pessoas já vem com uma resposta pronta. Não, que horror, não faz uma coisa dessa. Essa pessoa precisa falar da dor. E se a dor dela envolve o sentimento insuportável de querer acabar com a própria vida, ela precisa conseguir falar sobre isso. E a maioria das pessoas não dá conta, não suporta. É insuportável, dá um medo. As pessoas têm medo de saber que alguém está pensando isso. Porque, poxa, se essa pessoa ir ao ato, se essa pessoa fizer uma besteira, eu sabia, vou me sentir muito culpado, né? Então, dá espaço de fala. Quem puder dar num colégio, né? Se o professor, o diretor, coordenação, psicólogo, pedagogo, enfim.
O impulso que a gente tem quando alguém toca em um assunto é querer oferecer uma solução. Não é isso, né?
Não, se a gente for pensar em termos estritos do sofrimento, vou pegar um sofrimento muito de exemplo, assim. Se eu perdi uma pessoa muito importante da minha vida, morreu. Morreu uma mãe, um pai, alguma pessoa muito importante pra mim. A gente, diante da dor do luto, por exemplo, você tá lá no enterro, tem até aquelas fases prontas, mas não há nada que alguém vai te dizer que vai te tirar daquela dor. Não é algo que eu posso te entregar. A dor do luto faz parte, é uma reação do organismo a uma perda, tem um processo, é dinâmica. Não há nada que eu entregue com palavras para o outro diante da dor. O que a gente consegue entregar para o outro na dor é a companhia, é o suportar, é o estar junto, né? Então, tem uma frase do Freud famosa para pensar a psicoterapia como cura pela fala. Não é a fala do terapeuta que a pessoa vai lá e conta e o terapeuta fala algo incrível que tira a pessoa da dor. A cura pela fala é a fala do próprio sujeito. O sujeito, ao falar da sua dor, ao falar da sua história, ao falar dos seus problemas, ao ser escutado, ao ser legitimado, ele tem condições de, a longo prazo, médio, longo prazo, ressignificar, reelaborar a sua própria trajetória, encontrar estratégias alternativas. Então, a cura pela fala não é o terapeuta que tem uma fala mágica, mas o próprio sujeito que precisa falar de si.
Agora, uma coisa interessante que você falou, né? Que existe um medo de se tocar nesse assunto. E até pouco tempo, falar sobre suicídio, por exemplo, era um tabu, né? Inclusive na imprensa também, né? E acredito que nas escolas. Então, para a gente prevenir o suicídio, a gente tem que falar sobre esse problema, né?
É, quando se pensa, assim, no tabu e do caráter contagioso, que hoje já se reconhece sobre o tema, a questão não é silenciar ou não falar sobre isso porque é tabu ou porque é contagioso, mas o como falar. Então, hoje existem manuais da própria OMS para profissionais da mídia de como abordar esse tema. Né? Não abordar com sensacionalismo, né? De forma pejorativa, não fazer divulgação de métodos, não fazer leitura de carta suicida, não glorificar a pessoa que se matou. Sempre que for falar desse tema, apresentar serviços de prevenção ao suicídio, né? De acordo com a localidade, com a região, né? Apresentar serviços, sinais de alerta para quem quer que esteja ouvindo, acompanhando aquilo, né? Se você conhece alguém que está passando por isso, faça isso assim, assim, assado, orientar a população e sensibilizar para a busca de ajuda.
Isso vale para os professores também? Qual a orientação para os professores?
Então, acho que qualquer pessoa que vai tocar nesse assunto, tocou nesse assunto, apresenta um serviço de prevenção.
Agora, é possível tocar no tema de prevenção a suicídio e a questão da automutilação com um público a partir de 10 anos, por exemplo?
Um público infantil, um público bem mais novo, as orientações são um pouco diferentes. Porque pode ser que para esse público a ideia do suicídio ela não seja materializada, não seja sentido. Então, nesse caso, as estratégias seriam de psicoeducação, de educar a criança, isso na verdade é para qualquer ser humano, seria interessante, a saber reconhecer as próprias emoções, a dar nome para as emoções, a comunicar as emoções, a desenvolver habilidades sociais para busca de ajuda, comunicar ao outro, encontrar para alguém responsável, para alguém de confiança, né? Desenvolver outras estratégias com as crianças, tocar diretamente na ideia do suicídio, falar, fazer a criança querer buscar, ver mais sobre isso, aí já é um pouco mais complicado. Com esse público mais novo, acho que tem que ser um trabalho mais de psicoeducação emocional, reconhecimento das próprias emoções, comunicação das emoções.